Obrigada, senadora Ana Amélia. Eu quero aqui, inicialmente, fazer um registro acerca da mobilização que os servidores públicos estaduais lá do meu estado, o Rio Grande do Norte, têm realizado em decorrência da situação dramática que os servidores enfrentam nesse exato momento, diante, inclusive, dos sucessivos atrasos no pagamento de salários do funcionalismo. Sexta-feira passada, participei da mobilização, aliás, uma mobilização muito expressiva, Fórum Estadual dos Servidores Públicos, que coordenou, repito, foi uma mobilização com grande participação. Nesse mesmo dia, na sexta-feira, a convite do Fórum também, estive na Assembleia Legislativa, participando de uma audiência com o presidente da Casa, o deputado Ezequiel Ferreira, ocasião em que o Fórum dos Servidores Estaduais entregaram um documento ao presidente da Casa, deputado Ezequiel, e esse documento traz como reivindicação central a regularização do pagamento dos salários, ao mesmo tempo em que o Fórum Estadual dos Servidores sugere medidas a serem tomadas pelo Poder Executivo. É um verdadeiro pedido de socorro, porque eu tenho dito aqui que não pode existir calamidade maior, injustiça maior, perversidade maior do que o servidor trabalhar durante o mês inteiro e chegar no final do mês simplesmente não ter a garantia do seu salário. Isso é inaceitável, isso é insustentável. No encontro lá com o presidente da Assembleia, o deputado Ezequiel, encontro esse que também participou, o deputado Fernando Mineiro, o deputado Hermano Moraes, eu me coloquei, inclusive, à disposição, claro, enquanto senadora, para contribuir. E dizia lá da necessidade imperiosa do governo federal a apresentar uma saída, apresentar mecanismos concretos para socorrer as perdas financeiras do Nordeste e dar condições para o Nordeste sair da crise, em especial no que diz respeito, repito, ao atraso do pagamento do funcionalismo público estadual. Dizia lá na audiência, lá na Assembleia Legislativa, que nós temos um movimento em curso, através do Fórum dos Governadores do Nordeste, junto também com os governadores do Centro-Oeste e do Norte, que passam também por essas mesmas dificuldades. Esse Fórum dos Governadores vem se reunindo com o governo federal já há mais de 3 meses e o governo federal simplesmente, até o presente momento, tem protelado essa discussão no que diz respeito a apresentar uma saída. Ou seja, o que o governo federal tem feito ao longo de todo esse período é enrolar os governadores do Nordeste. Porque nesse mesmo período, o governo federal teve a atitude de, através de uma medida provisória, destinar quase 3 bilhões de reais ao governo do estado do Rio de Janeiro, a realização das Olimpíadas, etc. Não estamos aqui questionando o ato do governo federal de ter destinado, via medida provisória, esses recursos ao estado do Rio de Janeiro. O que nós estamos aqui não só questionando, como repudiando, é o governo federal simplesmente fechar os olhos para com a região Nordeste, para com a região do Centro-Oeste, para com a região do Norte. Nós não podemos ter, de maneira nenhuma, 2 pesos e 2 medidas. Já está aqui no Congresso Nacional o projeto de lei, cuja relatoria está sob a responsabilidade do senador Armando Monteiro, o projeto de lei que trata de renegociação das dívidas dos estados, ou seja, estabelecer novos critérios. Esse projeto, repito, foi aprovado pela Câmara e já está aqui no Senado. Pois bem, o projeto de lei atendeu aos estados. Quais os estados? Os estados mais ricos da federação, os estados do Sul e os estados exatamente do Sudeste. Enquanto isso, repito, os estados do Nordeste estão à míngua. E olhe que os estados do Nordeste, apesar de todas as dificuldades, fizeram todo o esforço ao longo desse tempo e têm, portanto, a sua capacidade de endividamento, de certa forma, regularizada. Por isso que o projeto de lei, em debate aqui no Congresso Nacional, não contempla de maneira nenhuma os estados do Nordeste. Repito, atendeu os estados mais ricos da federação. Ele foi o projeto de lei que trata de renegociação das dívidas, foi bastante atrativo para São Paulo, né, para o Rio de Janeiro, os estados mais ricos. E os estados do Nordeste estão a ver navios. O que é que os governadores vêm pleiteando? Vêm pleiteando no que diz respeito à questão de operações de crédito. O que eles pleiteiam é ampliar os limites de operações de crédito, ou seja, com relação a novos empréstimos, até porque, repito, eles têm capacidade de endividamento. Segundo, o Fórum dos Governadores do Nordeste também pleiteiam uma ajuda emergencial de que forma? Aumentando o percentual do FPE de 1% para 2%. A exemplo do que foi feito nos governos Lula e Dilma, quando nós aumentamos o FPM através de uma ajuda extra em torno exatamente de 1%. Então, essa é uma outra também proposta apresentada pelos governadores do Nordeste, do Centro-Oeste e do Norte. Mas a proposta mais importante, mais urgente, mais necessária que os estados do Nordeste apresentam nesse exato momento é a proposta de uma ajuda emergencial. Emergencial. Eles apresentaram uma solicitação de 14 bilhões. Em face da situação fiscal pela qual passa o país, os governadores flexibilizaram essa proposta e, portanto, apresentaram agora uma proposta de 7 bilhões, ou seja, uma ajuda emergencial, que deveria vir de que forma? Via medida provisória, ou seja, o mesmo tratamento que o governo federal deu ao estado do Rio de Janeiro. E até o presente momento, senhora presidente, até o presente momento o governo federal simplesmente surdo e mudo, o que mostra, sem dúvida nenhuma, o descaso do governo federal, do governo ilegítimo que está aí, para com a região Nordeste, para exatamente com as regiões mais sofridas do nosso país. É bom aqui lembrar que, além do atraso nos salários dos servidores, os fornecedores também estão numa situação, né, de absoluta dificuldade, porque não conseguem receber pelos serviços que estão prestados, sem contar também que os orçamentos estaduais voltados para o investimento em infraestrutura, ações sociais, está simplesmente em queda vertiginosa. Os servidores, inclusive lá do Rio Grande do Norte, através do fórum, pediram inclusive ao governador Robson Farias que una esforços, inclusive com os demais poderes, para que a folha salarial possa ser cumprida de acordo com o cronograma estipulado no início do ano. Volto aqui a lembrar, né, são reiterados atrasos no pagamento dos salários e proventos dos aposentados, os ativos, inativos e pensionistas. Que crueldade, gente. Os pensionistas simplesmente, coitados, não sabem mais agora quando é que vão receber o seu salário, de maneira nenhuma. A situação se agravou tanto lá no estado do Rio Grande do Norte que neste mês de outubro, sequer foi anunciado o pagamento no início do mês, que seria relativo à folha, portanto, de setembro. Por isso, senhora presidente, que lá na reunião com o presidente da Assembleia, com o Fórum dos Servidores, eu fiz a proposta de que, a exemplo do Fórum dos Governadores, fosse feito também um fórum com os presidentes das Assembleias Legislativas Estaduais, com representantes das Assembleias Legislativas Estaduais, e que viessem aqui a Brasília para um encontro com o presidente do Senado, o senador Renan Calheiros, e um encontro com os demais senadores, para que, nesse encontro, as Assembleias Legislativas, a representação do Fórum dos Servidores, possa dizer claramente ao Senado da República que não aceitam de maneira nenhuma esse tratamento desrespeitoso, injusto e perverso que o governo ilegítimo do senhor Michel Temer vem dispensando à região nordestina e à região do Norte e do Centro-Oeste no que diz respeito à renegociação das dívidas. Quero aqui, inclusive, dar conhecimento à população do Rio Grande do Norte, ao Fórum Estadual dos Servidores, a Assembleia Legislativa, através do deputado Ezequiel Ferreira, do deputado Fernando Mineiro e Hermano, que lá estava, quero dar conhecimento a vocês, que já protocolei um ofício, já mantive contatos aqui com a agenda do presidente da casa, o senador Renan Calheiros, para que ele disponibilize exatamente um tempo e possa receber, repito, essa delegação, uma espécie de fórum das Assembleias Legislativas Estaduais, para que a gente, enfim, fortaleça o movimento aqui dentro dessa casa, com vistas a termos uma solução imediata, um socorro imediato frente à realidade que vive os estados do Nordeste nesse exato momento. No meu entendimento, uma das iniciativas que devem ser tomadas é firmarmos o compromisso aqui dentro que o projeto de lei que trata da renegociação das dívidas, que está aqui no Senado nesse exato momento e que não traz benefício nenhum para os estados do Nordeste, do Norte e do Centro-Oeste, que esse projeto de lei não seja aprovado até que o governo federal anuncie, que o governo federal tome uma posição no sentido de dar garantias aos estados do Nordeste, do Norte e do Centro-Oeste, que vai chegar com ajuda emergencial, que, repito, seria essa ajuda de, no mínimo, 7 bilhões de reais, para que os governadores possam equacionar aquilo que de mais urgente há, aquilo que de mais dramático existe nesse exato momento, que é colocar o pagamento dos servidores estaduais em dia, bem como também equacionar a questão dos fornecedores e a questão do custeio, porque se as políticas públicas na área da educação, da saúde, da segurança, já estão do jeito que estão, precárias, extremamente sem responder aos anseios da população, imagine com a situação fiscal dessa maneira. Queda vertiginosa e o estado do Rio Grande do Norte em vias, literalmente, de fechar. E o povo não pode ser penalizado. Repito, não existe um direito maior para quem trabalha se não exigir o seu pagamento em dia. E isso não está acontecendo, aliás, não é só no estado do Rio Grande do Norte, mas é em vários estados da federação. Então, eu quero aqui, portanto, colocar que nós vamos ficar aqui acompanhando, repito, já tomamos a providência, fizemos contato com a agenda do presidente da casa, o senador Renan Calheiros, e entendo que é importante, sim, que os presidentes das Assembleias Legislativas, a exemplo do Fórum dos Governadores, venham aqui para dentro do Senado Federal para fortalecer esse debate, para exigir, para cobrar que o Senado Federal, que é a Casa da Federação, que é inclusive a casa que se intitula como a voz dos Estados, o Senado Federal tem que tomar uma posição enérgica nesse exato momento. E passa, repito, primeiro, esse projeto de lei que está sob a responsabilidade do senador Armando Monteiro, de Pernambuco, um senador extremamente responsável, senador que tem muita sensibilidade. Senador Armando Monteiro, com certeza, está atento a todo esse drama, e esse projeto de lei não pode ser votado de maneira nenhuma enquanto, repito, o governo federal não tomar uma atitude concreta de chegar com a ajuda, de chegar com a colaboração, que é o dever dele junto aos estados. Lembremos aqui que, como se não bastasse essa situação toda pela qual passa o Nordeste, nós ainda temos um agravante, que são 5 anos de seca seguidos. 5 anos de seca. Com todas as consequências que o problema da estiagem traz para a atividade produtiva, para a economia do nosso Estado. Então, eu quero aqui, mais uma vez, repudiar, repito, esse tratamento injusto, desrespeitoso, esse tratamento de descaso que o governo ilegítimo do senhor Michel Temer está tendo para com os estados do Nordeste, do Norte e do Centro-Oeste, no que diz respeito à questão das dívidas. Basta de enrolação, basta de discurso. Faz mais de 3 meses que a peregrinação aqui do Fórum dos Governadores é audiência com o ministro da Fazenda para cá, é audiência com o ministro do Planejamento para cá, já chegaram, inclusive, até a conversar com o presidente, e simplesmente nada, nada, nada de proposta de solução concreta para, repito, amenizar a situação pela qual passa os estados do Nordeste nesse exato momento, inclusive lá o Rio Grande do Norte. Então fica aqui mais uma vez, portanto, o nosso apelo. Espero que em breve, repito, esse encontro das Assembleias Legislativas Estaduais aqui com o Senado possa acontecer para que, enfim, possamos ter uma saída e uma solução concreta por parte do governo federal. Porque o governo Michel Temer, esse governo ilegítimo que está aí, eu quero dizer de alto e bom som, o governo tem sido extremamente perverso, cruel. O governo tem, na medida em que tem dado ao Nordeste brasileiro um tratamento de descaso, de falta de atender o Nordeste com a prioridade que o Nordeste precisa, principalmente nesse momento agora que o Nordeste passa, quando sequer consegue pagar o seu funcionalismo em dia. Então, senhora presidente, quero só aqui colocar, senadora Ana Amélia, que, repito, espero que esse encontro possa acontecer o mais breve dos presidentes das assembleias aqui com todas as bancadas dos senadores, para que isso possa ser, enfim, equacionado. E, por fim, senadora Ana Amélia, aqui também só fazer um registro. A PEC 241 chegou já aqui à nossa casa, né, ao Senado, e, como disse o senador Lindenberg, nós esperamos aqui fazer o debate, embora estejamos muito preocupados, porque, a exemplo da pressa na Câmara, o governo ilegítimo que está aí tem toda a pressa em aprovar essa PEC, tanto é que já anunciaram um calendário de apenas 30 dias, mas o fato é que eu quero aqui dizer com muita serenidade, né? Enganam-se os que pensam que nós somos contra a PEC 241, porque nós não reconheçamos que é necessário, sim, o controle e a eficiência do gasto público, como se nós não reconhecêssemos que é necessário organizar, reorganizar a economia. Nós temos clareza disso. O que nós não concordamos é com a regra que está sendo apresentada, a regra Temer-Meirelles, que é a regra de congelar pelos próximos 20 anos, reduzir drasticamente os investimentos nas áreas sociais, anulando, inclusive, por igual período, a vinculação constitucional, ou seja, a garantia de recursos mínimos para as áreas da educação e da saúde. Isso é um desastre, né? Isso é um desastre porque vai agravar cada vez mais a situação da economia, vai agravar cada vez mais a situação da população, principalmente a população mais pobre, que precisa de creche, que precisa de ensino fundamental, que precisa de escola técnica, que precisa de ensino superior. Vai agravar cada vez mais a situação, principalmente do povo mais pobre, que não tem plano de saúde, que precisa do posto de saúde, que precisa da UPA, que precisa do SUS. Vai agravar cada vez mais a situação da população que precisa das políticas públicas na área da assistência social, sem contar, né, as consequências que isso também trará para os investimentos nos estados, no que diz respeito à questão da infraestrutura, sem falar também nas consequências que essa PEC trará, porque vai promover cada vez mais um arrocho do ponto de vista do salário dos servidores, um arrocho, inclusive, do ponto de vista de uma conquista fundamental dos trabalhadores e trabalhadoras desse país, que é o salário mínimo, que tem como regra não só a inflação, mas o crescimento real. Enfim, nós estamos convencidos, repito, que essa regra Temer-Meirelles, que é a PEC 241, é a regra que vai trazer mais desigualdade social, é a regra que vai trazer mais injustiça social para o nosso país. E fica aqui sempre a nossa reflexão, a reflexão no sentido de que o governo em nenhum momento faz o debate para ir em busca da contribuição dos ricos, dos empresários, dos grandes banqueiros. Pelo contrário, a regra Temer-Meirelles quer segurar o dinheiro que seria destinado para os investimentos nas políticas públicas voltadas principalmente para a população mais pobre. Mas ele não segura o dinheiro de maneira nenhuma para pagar os juros dessa dívida imoral que está aí. Pelo contrário, todo o dinheiro do orçamento destinado para o pagamento de juros é intocável, intocável. Agora, o dinheiro, repito, destinado para as áreas sociais, para garantir, por exemplo, uma das agendas mais importantes desse país, que é o novo Plano Nacional de Educação, aí para as áreas sociais não vai ter dinheiro, porque vai congelar. Para manter o SUS, para fazer avançar o SUS, também não vai ter dinheiro de maneira nenhuma, porque para as áreas sociais o dinheiro será, portanto, congelado. Ou seja, contribuição dos mais ricos, dos grandes empresários, dos banqueiros, nada. O andar de cima está lá, livre, intocável. Ao andar de cima não está sendo cobrado nenhuma contribuição frente, repito, à situação fiscal, né, que passa o país, etc. e etc. De repente, o sacrifício, através da PEC 241, está sendo cobrado de quem não pode mais ser cobrado de maneira nenhuma, que são os trabalhadores e trabalhadoras desse país, que é o povo, principalmente o povo mais simples, o povo mais pobre desse país. Então, encerro, senadora Ana Amélia, dizendo que nós vamos lutar, continuar lutando aqui, em sintonia com a mobilização social e popular. Eu não perdi a esperança de que a mobilização social e popular possa falar mais alto e a gente consiga barrar essa agenda de retrocesso que tem na PEC 241 o maior exemplo de desigualdade, de injustiça de perversidade e de maldade para com o povo brasileiro, repito, né, pelo que ela traz de congelar, de segurar o dinheiro, de reduzir drasticamente os recursos nas áreas sociais. Vejo, inclusive, com muita esperança a mobilização crescente na sociedade. Vejo, inclusive, com muita esperança que, à medida em que a população vai tomando conhecimento do que está por trás dessa PEC da desigualdade, da injustiça, que é a PEC 241, a população está se posicionando contrário e vindo para a rua. É nessa direção que a gente vai trabalhar, em sintonia com a mobilização social e popular, e exercemos aqui o nosso papel de lutar para barrar essa PEC, pelo quanto de retrocesso ela representa para o povo brasileiro.